I'm really grateful that I can have the...
Sou muito agradecida por ter a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de agradecer a BYU por me trazer aqui para esse evento e de ter a oportunidade de fazer essa apresentação. Eu não sou uma expert nessa área, então a minha apresentação talvez será um pouco simples, mas eu não gostaria de me envolver numa análise muito profunda, mas no lado positivo, isso quer dizer que a minha apresentação vai ser curta e vocês podem ir descansar finalmente. Então eu posso terminá-la rapidamente. Minha apresentação fala sobre a liberdade de religião na China e a estrutura legal atual e dos órgãos internacionais, de religiões internacionais. Primeiro, eu gostaria de apresentar-lhes a história, o lado histórico da China com relação à religião, e depois eu gostaria de apresentar a situação atual e a estrutura legal da China hoje, e gostaria de falar depois um pouquinho sobre as características da liberdade de religião na administração chinesa, e depois farei algumas conclusões. A China, na verdade, tem uma longa história religiosa, de práticas religiosas. O taoísmo, originalmente nascido na China, e foi estabelecido como religião na dinastia Han, do ano 25 a 220 depois de Cristo. Tradicionalmente, no primeiro século, ou seja, bem cedo. E o islamismo pode ir em suas missões até 651, apenas 18 anos depois do profeta Maomé, da morte do profeta Maomé. O cristianismo tem também estado presente na China desde o 7º século depois de Cristo. E depois houve um declínio e depois foi reintroduzido. No final da dinastia Ming, no século XVI, os jesuítas chegaram a Pequim através de Guangzhou. O mais famoso desses missionários jesuítas foi Matteo Ricci, que era um matemático italiano que chegou à China em 1588 e viveu em Pequim até no ano de 1600. Depois houve movimentos bem diversos de novas religiões que floresceram na China. Entretanto, depois do estabelecimento da República Popular da China, parece que muitas religiões estrangeiras que não entendiam como se conduzir ou conduzir suas atividades religiosas na China. Então, por isso que eu queria falar sobre a situação atual e a estrutura legal da mesma. A situação presente é que a China, como foi falado, tem muitos tipos de religiões, mas tem cinco principais delas. Primeira é o budismo, mas em toda a China, o budismo é do ensinamento Theravada. E como o budismo tibetano também tem os seus ensinamentos próprios, e o taoísmo, o islamismo e também a Igreja Católica Romana e igrejas protestantes de religiões cristãs. Então, a religião é reconhecida pelo governo. E, claro, nós temos esses números aqui. Isso foi tirado da administração estatal para assuntos religiosos, é o site oficial deles, que mostra que, vocês não estão ali, mas existem mais de 300 mil pessoas que se declaram religiosas em vários órgãos. E agora na China, esses números parecem ok. E perdão, não deu para entender o comentário. Essa é a situação, essa é a estrutura legal. Primeiro é a Constituição, que foi que deu liberdade de religião. Vamos ver esses estudos aqui. No artigo 36 da Constituição, prevê que os cidadãos da República Popular da China podem ter liberdade de religião. E que os estados, as organizações públicas ou os indivíduos podem acreditar ou não acreditar em uma religião. E depois também fala essa exceção, essa proteção, que eles não podem usar a religião para usar atividades, fazer uso da religião para atividades que interferem com o sistema do Estado ou que perturbam a ordem do Estado. E também não podem estar sujeita a nenhuma interferência internacional. E essas leis são feitas pelo Congresso da República Popular da China. Existem algumas outras leis, a lei do Congresso e a lei civis, a lei da educação, a lei do trabalho, a lei compulsória de educação, a lei de eleição de representantes para o Congresso Popular e também a lei de propaganda. Essas leis tentam usar isso para proteger os órgãos religiosos e separar a religião da educação para as pessoas terem as mesmas oportunidades indiferentemente das suas religiões e as crenças de cada grupo étnico. E não deve haver também nenhum tipo de discriminação à propaganda religiosa. No nível mais baixo, os regulamentos para os órgãos religiosos, principalmente os estrangeiros, existem dois regulamentos. Primeiro é a regulamentação das fés e crenças. E o artigo 1 diz que impõe limites na administração das suas atividades por estrangeiros dentro do território da República Popular da China. Isso foi promulgado pelo Departamento de Assuntos Públicos Religiosos. É a estrutura legal do momento. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as características com relação à liberdade, à administração da liberdade religiosa. Uma das principais características da lei chinesa tendo a ver com a liberdade religiosa é que ela é administrativa em sua natureza. Primeiro, a liberdade de religião não deve ser usada como uma ferramenta para interromper a ordem pública na China. Isso também está na Constituição e é um ponto muito importante do direito chinês e da administração das atividades religiosas, porque vocês sabem, o governo chinês também tem receio de domínio estrangeiro. Portanto, a Constituição não quer ter nenhum tipo de domínio por partes estrangeiras por causa do passado histórico chinês. E eles têm medo desse passado que ofereceu muitas ameaças ao governo chinês. Segundo, eles tentam ter um controle bem acirrado do estabelecimento, da alteração, do cancelamento, de cadastramento de órgãos religiosos e institutos também religiosos. De acordo com o regulamento dos assuntos religiosos, um órgão religioso é considerado um tipo de associação e deve estar sujeito aos regulamentos e das associações administrativas. Geralmente, o professor mencionou isso, esse tipo de registro, de cadastro, é, obviamente, lidado pelo ministro de assuntos civis ou autoridades locais de assuntos civis. Ou seja, dessa forma, na prática, é impossível. Como o professor também falou, porque eles também têm que obter a aprovação antes de serem registrados. E isso é dado pelo Ministério de Assuntos Religiosos. Eles têm que ter essa aprovação, talvez do Estado, pelos órgãos de administração de assuntos religiosos do Estado. Mas, geralmente, se você é uma religião nova, exceto aquelas cinco faladas, eles não vão lhe dar essa aprovação. Então, você não tem forma de se registrar, ou seja, fazer uma associação como uma pessoa legal. E também a aplicação deve ser feita através dos órgãos e dos conselhos para qualquer instituição religiosa, educacional também. Então, nesse segmento, eles querem ter controle através da administração. Em terceiro, o governo chinês administra esses locais para atividades religiosas. Por exemplo, o edifício, um templo, uma igreja, um monastério, uma mesquita, tem que ter aprovação do departamento religioso do governo no nível federal. Mesmo para a preparação desse estabelecimento, eles têm que ter esse tipo de aprovação. E também o governo pode supervisionar e inspecionar esse local a qualquer momento, se eles assim decidirem, para ver se eles estão em cumprimento com os regulamentos. E quarto, o governo chinês administra o pessoal religioso, os clérigos desses órgãos religiosos. Eles têm que apontar essas pessoas, e qualquer um que saia deve ser reportado para esse departamento de assuntos religiosos. Então, resumindo, através desse tipo de administração e da incorporação de órgãos religiosos, do estabelecimento de locais religiosos para atividades religiosas, e a indicação e aposentadoria de pessoal religioso, isso mostra um controle para ter certeza de que as atividades são conduzidas de acordo com a legislação. Essa é a característica. E a outra é, com relação aos estrangeiros, por causa da história passada da China, no século XIX, em que a China se tornou... ela começou a se tornar xenofóbica. E o governo começou a administrar a liberdade de religião e de muitos organismos religiosos na China. Por isso que no ano 2000 nós tivemos essas regras das atividades religiosas para religiões estrangeiras. Elas podem pregar e expandir. Eles podem fazer isso somente naqueles locais onde eles estiverem registrados. Eles tentam manter esse controle dessas atividades, ou somente depois de ser convidado por um órgão chinês religioso. Aí sim eles são reconhecidos na sua província, ou na sua região, ou numa municipalidade onde esse registro seja válido e aprovado. Para estrangeiros, outras pessoas têm que ter aprovação acima do nível da província, ou da região, ou do município. Dessa maneira, é necessário que... Isso quer dizer que qualquer órgão religioso administrativo que desejar ter atividades religiosas na China tem que ter um tipo de relacionamento e contato com organismos chineses religiosos. Então, esse relacionamento é geralmente através de um contato acadêmico ou de um intercâmbio. E as atividades religiosas para publicação, por exemplo, para organismos religiosos, qualquer órgão estrangeiro de religião, lhes é proibido trazer qualquer material impresso ou artigos, ou se a quantidade for maior, exceder o que é considerado apropriado para uso racional individual. E também o conteúdo desses artigos, se for uma ameaça para a política nacional da China, também será barrado. Então, missionários internacionais ou estrangeiros não podem distribuir panfletos gratuitamente em nenhum lugar da China. Qualquer publicação de estrangeiros está sujeita à censura. E também chineses que vão para fora para obter treinamento, como pessoas religiosas ou religiosos estrangeiros que venham para instituições chinesas, precisam de aprovação de órgãos religiosos da administração estatal. E para ensinar em instituições religiosas chinesas, também estão sujeitos a também esse tipo de controle e de aprovação. Então, existem vários níveis de controle para missionários estrangeiros, atividades proibidas. Tem algumas alistadas aqui, talvez eu pule. Eu só gostaria que vocês, resumindo, o direito chinês referente à administração de atividades religiosas estrangeiras mostram que o tipo de controle da lei e que elas são consideradas como um intercâmbio cultural ou religioso com outros organismos religiosos chineses. É a única forma. Então, o nosso país tem um número grande de fiéis, de crentes, que está aumentando. Isso tem criado mais e mais desafios para o governo chinês, que tem que rever as suas políticas e o seu controle dessas atividades religiosas. Como parte dessa família, esses organismos religiosos precisam ter cada vez mais interação com esses órgãos chineses. Então, o governo chinês e os organismos estrangeiros precisam seguir por essa prática, porque essa é a estrutura legal e a maneira de promover essa interação. E a China é um país muito vasto, com a maior população do mundo. Então, dessa forma, o sistema é baseado no centralismo, na centralização, desculpa. Então, isso determina as características de muitas leis chinesas e também a sua natureza administrativa. Então, para poder manter esse nível de controle no governo chinês, é necessário ter certeza que a sociedade está em ordem. Às vezes, eles talvez apareçam ser um pouco repressiva. Eu gostaria de oferecer minhas ideias sobre isso. Devido à estrutura legal na China com relação à liberdade religiosa, se organismos estrangeiros promoverem uma interação legal e pacífica com os organismos chineses, eles deverão obter cooperação do governo chinês. E nesse momento, não há nada mais que possa ser feito. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a China tem esse sistema centralizado. Isso quer dizer que o governo central geralmente tem mais poder. Então, para organismos internacionais, se eles escolherem praticar a sua religião na China, talvez eles devam tentar um governo através de conseguir aprovação dos níveis dos escalões mais altos. em vez de locais, para que essas religiões estrangeiras possam ser praticadas. Eu acho que isso seria mais eficaz para esses organismos internacionais conduzirem seus negócios religiosos na China. É, com exceção daquelas 5 religiões que são reconhecidas na China, se você quiser entrar lá e ter a aprovação dos escalões mais altos e depois usá-lo para registrar os seus direitos na China, para um organismo internacional, ele deve buscar a cooperação dos diversos organismos chineses. Buscar crentes para que eles registrem esse organismo internacional na China antes de começarem a conduzir as suas atividades religiosas. E eu sei que não é próprio para um organismo religioso, é a falta de um estabelecimento na China. Muito obrigada pela sua atenção.